Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Hollenberg Martins, sou psicólogo. É um prazer inenarrável gravar aqui para você mais um Hollenberg Cast. Fica coladinho aí que eu vou trazer algumas dicas para você a respeito de humor depressivo. O que, que está ao seu alcance? O que, que você pode fazer? Ou de repente, o que está acontecendo com você que você não está sabendo lidar com os impactos severos desse transtorno, né, chamado depressão, a depressão maior, a distimia. Já vou deixando claro que o meu objetivo aqui, pessoal, não é terapeutizar ninguém, muito pelo contrário, isso aqui é apenas uma informação, uma nutrição mental para os seus ouvidos. Estamos fartos de muito lixo que a mídia vem publicando, principalmente num país em desenvolvimento como o nosso. Eu não estou dizendo que você não vá fazer o que você gosta de fazer, que você goste de assistir. Faça isso, você vai ter aí os seus, enfim, mas também procure dar aos seus ouvidos nutrições que façam você ser uma pessoa melhor, você se desenvolver mais, você reverter algumas situações que você está sendo acometido. De repente tem coisas que estão ao seu alcance e que você talvez não estava prestando a devida atenção, mas que está ali esperando você simplesmente estender a mão e começar a fazer algumas pequenas mudanças. Como eu já falei, isso não substitui um processo psicoterapêutico, psicofarmacológico. Se você está sendo acometido por graves sintomas dessas ordens depreciativas, procure um profissional da psicologia, procure um médico. E eu acredito que você vai se beneficiar sim destes recursos. É um sintoma. É uma síndrome muito, muito desafiadora para o enfermo, digamos assim, muito trabalhosa, né? E eu quero deixar aqui, então, algumas dicas para você melhorar a forma como você vem lidando com este humor negativo. Bom, eu quero fazer aqui também, não estou com o objetivo de fazer diagnóstico, tá? Mas eu quero deixar claro, que é importante você que está ouvindo isso aqui, de repente você ouvir isso mais de uma vez, escuta de novo, até sua estrutura psicológica absorver esse conteúdo aqui, isso passar a fazer parte das suas experiências de vida. Eu quero começar, inclusive, aqui trazendo para você uma parábola para aqueles que ainda possa estar ainda com algum pensamento negativista, né? Quero trazer aqui uma pequena parábola do ancião e a jabuticabeira. Essa parábola, ela diz o seguinte: reza a lenda, né, que havia um senhor que estava no meio de um terreno, ali cavando um buraco, com um saquinho do lado dele, que de longe quem estava passando ali naquela rua, na avenida, dava para ver que era um arbusto que ele iria plantar. E passando um jovem, ele, acabrunhado com aquela cena, resolveu aproximar desse senhor. Chegando lá, não hesitou em perguntar: é um equívoco meu ou o senhor está querendo plantar algo aí? Ele falou: sim, senhor, meu jovem. E ele falou assim: ah, sim. Mesmo nessa seca, sim. E deixa eu perguntar aí, que plantinha que é essa que o senhor está querendo plantar aí? E o ancião respondeu que era uma jabuticabeira. Ouvindo aquela informação, o jovem não resistiu e continuou indagando o ancião: poxa vida, o senhor sabe que uma jabuticabeira leva muitos anos para dar frutos? Consequentemente, o senhor provavelmente nem estará mais aqui se plantar ela aí e ela vier a dar frutos. E o jovem, simplesmente enxugando o suor na testa, ergueu-se o corpo em tão tenra idade, olhou para o jovem e respondeu: sim, eu sei disso. E o jovem, ainda colocando a pergunta fatal: e que vantagens leva o senhor plantando algo que sequer o senhor mesmo nem poderá colher os frutos dessa árvore? E o jovem, ao fazer essa pergunta para o senhor, ele mal esperava a seguinte resposta: nenhuma, meu jovem, exceto que ninguém colheria jabuticabas se todos pensassem como você. Eu quero que você leve esta mensagem e plante ela no seu coração, reflita um pouco sobre o que você vai ouvir aqui e, se fizer sentido, compartilhe isso com outras pessoas também. Tudo bem? Muito bem. Vamos ao que nos interessa então, o humor negativo. Bom, em primeira instância, eu quero trazer aqui para você que é muito comum, tá? Muito comum você que está me ouvindo, se você estiver sendo acometido por um humor negativo, é muito comum essas pessoas realizarem uma percepção, digamos que distorcida, de si própria, da realidade e das outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa que está sendo acometida por um humor negativo, normalmente ela tem uma tendência autorrecriminativa, autodepreciativa a seu próprio respeito, a respeito dos outros e a respeito do mundo. Perceba que estes indivíduos, ao pensar assim, ele facilita e muito uma condição para ele continuar na própria anedonia. O que seria isso? Ele agora, além de experimentar a ausência de sentimentos bons, ele também acaba permanecendo recluso, resignado aos seus próprios sentimentos depreciativos. Já falei isso em outro áudio também, e inclusive fiz uma publicação por esses dias, que estes sujeitos, normalmente, eles apresentam uma baixa responsividade. O que é essa baixa responsividade? Não é responsabilidade não, viu? Se você por acaso inferiu, pressupôs ou está achando que é isso, perceba que essa percepção equivocada, prévia, rápida, sagaz, atroz, acaba te colocando em más lençóis. Ou seja, eu falei baixa responsividade, não baixa responsabilidade. A baixa responsividade nada mais é do que o organismo, o indivíduo, tende a se comportar muito pouco. Ele executa, ele realiza muitos poucos comportamentos que uma outra pessoa poderia se comportar. Então eu quero voltar aqui mais uma vez naquela tríade cognitiva, né, que até a nossa abordagem terapêutica cognitivista costuma olhar para este fenômeno negativista do depressivo como tríade cognitiva: visão de si negativa, visão do outro negativa, visão do mundo negativa. É como se fosse: eu não valho nada, eu não presto, eu não tenho nenhum valor. O mundo é um lugar inóspito para mim, as pessoas só me querem o mal e não sei mais o que, uma série de... É muito importante você reconhecer, anotar isso, que você vai ter essa tendência de olhar para o mundo desse jeito. Você vai ter essa tendência de olhar para você com esse olhar autodepreciativo. Você vai ter uma tendência de olhar para o mundo com os olhos, para as outras pessoas, com os olhos de que os outros só querem o seu mal, só querem te derrubar, né? Embora pode acontecer, sim, de nós depararmos no mundo com qualquer pessoas que às vezes nos desejam mal, ou façam mal a nós, né? Veja aí a quantidade de crimes que ocorrem no mundo, né? Mas há esse fenômeno. Então é muito importante, antes de você estabelecer suas comunicações, seus diálogos, se você não está pegando pesado consigo ou consiga. Ou seja, será que eu não estou exagerando neste meu ponto de vista? E eu vou dizer a seguinte questão para você. Pode apostar que sim. Muito provavelmente você estará se autodepreciando e detonando as suas concepções aí. E há formas de você lidar melhor com estas concepções, com estas percepções, que são formas de você olhar para você e para o mundo. Tem como você melhorar isso. O primeiro passo é você ficar atento a isso, saber que isso está acontecendo, né? Uma outra coisa que eu achei muito importante trazer aqui para vocês é a questão do controle coercitivo, né? O que é o controle coercitivo? Normalmente, né, embora eu acabei de me deparar em umas outras etiologias, estudos aqui à tarde, as etiologias das síndromes de depressão são muito variadas, não tem uma em específico, mas o controle coercitivo retrata nada mais nada menos que o excesso, vamos lá, controle coercitivo, é uma palavra nova para você, mas vou esclarecer um pouco aqui, ó. Trata-se da quantidade extremada de experiências aversivas que você pode enfrentar. Falta de alguma habilidade, de alguma competência para você realizar alguma coisa, dificuldades financeiras, problemas com o seu próprio peso, dificuldades de reconhecer que você pode fazer alguma coisa mesmo se sentindo um tanto quanto para baixo, pressões familiares, pode acontecer de muitas pressões familiares, ou seja, ver que o dinheiro está acabando, que você não tem condições agora de se autossustentar, uma série de outros eventos podem colaborar para a ocorrência dessas pressões, né, que nós chamamos de controle coercitivo. Represálias, recriminações, invalidações, ou seja, alguns familiares são insensíveis ao sofrimento do sujeito. Tudo isso compromete e muito este adoecimento, né? E um trabalho muito desafiador para nós clínicos é mostrar à pessoa que ela, frente a todas essas pressões, ela estava desistindo de lutar. E ela poderia, no mínimo, fazer pequenos comportamentos que poderiam se encarregar, inclusive, de ativar algumas monoaminas, como serotonina, noradrenalinas, que poderiam ser antídotos, poderiam trazer efeitos antidepressivos, né? Pois bem, essas seriam aí algumas reflexões muito proeminentes para a pessoa que está sendo acometida por estes sintomas, refletir um pouco mais. É importante a pessoa que está sendo acometida por esses sintomas perceber que ela vai tender a evitar situações sociais. Eu sei que nós estamos vivendo uma pandemia e vai recusar muitos convites e vai procurar viver quase que isoladamente, mas o caminho não é por aí. Ou seja, eu preciso ficar bem atento a esses movimentos que eu mesmo posso fazer para que eu não caia numa armadilha, né? Essa armadilha, inclusive, ela tende a acentuar este sentimento em mim mesmo, colocando cada vez mais efeitos depreciativos, humor negativo na minha própria condição humana. E então, é mais do que necessário a pessoa estar ciente que vai haver este fenômeno, né, essa dificuldade, falta de energia, mesmo com pouca energia, ela pode começar a pensar em algumas pequenas atividades que poderiam ter efeitos antidepressivos, coisas que ela possa estar sendo convidada a fazer por outros membros da família, cônjuges, amigos, etc, etc e tal, se dar o direito de reconhecer que ainda assim pode estar recusando, fazendo um pré-julgamento de que aquilo não vai ser legal, tá? Precisa reconhecer isso, que está fazendo um pré-julgamento. É muito importante reconhecer a presença desses conteúdos cognoscitivos, uma teimosia, muita persistência, isso vai acontecer. Mas não significa que você deve resistir a essas concepções. Eu costumo dizer em outros materiais e outros trabalhos que eu faço que hoje nós estamos vivendo muito controle verbal, né? Como se as pessoas não pudessem contrariar a forma como elas pensam. Eu posso dizer simplesmente que eu não vou levantar às 7 da manhã e levantar às 7 da manhã. Eu posso falar para qualquer pessoa que eu não vou me levantar agora e dar 3 pulinhos, mas eu posso levantar e dar 3 pulinhos. Então, nós precisamos ficar atento a isso e começar a implementar essas pequenas mudanças, ser mais assíduos aos compromissos psicoterapêuticos. Veja que isso que eu acabei de descrever está intimamente relacionado a um modelo ativo de terapia, ou seja, estas recomendações que aqui em formas de dicas, quando são pautadas em um setting terapêutico, isso precisa ser implementado em comportamentos. Quer seja fazer anotações, quer seja partilhar essas anotações com familiares, quer seja partilhar essas informações com o próprio terapeuta, quer seja fazer uma tabela, vou fazer uma tabela, cada dia eu vou aumentar os meus desafios aqui frente a tudo isso, frente ao humor que eu estou sentindo, frente à ausência de energia que eu estava sentindo. Existe ainda um velho trocadilho, né, que as pessoas tendem a esperar sentir motivada para fazer alguma coisa. Não é por este caminho. Já tem outros materiais meus que eu já publiquei que não é por aí. Ou seja, você não pode ficar resignado a esta condição de simplesmente esperar sentir uma motivação, sentir uma energia para você ir fazer algo. Ledo engano, me desculpe, nesse ponto você errou. Você está equivocado. Já existe uma série de estudos comprovados. Trago aqui novamente o nome da doutora Ilma Bittencourt, que ela já comprovou a eficácia da reversão disso, né? Ou seja, o contrário, o efeito paradoxal de você começar a fazer alguma coisa. Outro viés interpretativo que é muito comum de se perceber é a pessoa julgar que aquelas coisas que ela vai fazer não trarão sentido nenhum para elas. Olha, o julgar simplesmente vai te manter onde você está. Você precisa contrariar isso. De fato, você vai ter que se debruçar em algumas novas descobertas, coisas que são importantes, interessantes para você. É natural que ainda assim, nessa altura do campeonato, eu tenho plena convicção de que alguém possa estar ouvindo isso aqui e falar: tá, mas e se eu não gostar daquilo ali? Descubra outras coisas, assista filmes de pessoas da sua idade, veja o que essas pessoas estão fazendo, o que as pessoas dos seus ciclos de amizade estavam fazendo, o que essas pessoas te recomendam fazer, o que essas pessoas mais procuram fazer nos finais de semana, nos fins de tarde. Ou seja, nós vamos precisar contrariar essas concepções equivocadas. Eu espero que você realmente possa ter ouvido alguma coisa interessante e que tenha valido a pena para você aqui e que você possa compartilhar isso com mais pessoas. Qualquer dúvida, deixo aqui também o meu telefone, 34 99674 2115. E tem também o meu site www.hollenbergmartins.com.br, que você encontra vários outros materiais. E caso você ainda queira agendar uma consulta, falar um pouco mais sobre algo que você talvez não entendeu aqui, estou à disposição, já passei meu telefone, você me encontra também nas redes sociais, no meu Instagram também, Hollenberg Martins, psicólogo, tem alguns vídeos que eu gravo, enfim, vou ficando por aqui, espero que você verdadeiramente não omita essas verdades de si mesmo, de si próprio, de si própria, porque para qualquer um você pode omitir, mas de você, você não omite. Então seja sincero com você, comece realmente a implementar pequenas coisas, estenda o braço, aceite a ajuda das pessoas que querem te ajudar. É isso aí.